Porque sempre que tem corrida do ouro, e nós temos agora uma corrida do ouro, quem ganha mais é aquela pessoa que oferece estrutura. Oferece o que os outros, enlouquecidamente pela ganância, estão correndo atrás, a gente consegue oferecer mais. Bem-vindos ao nosso desafio Máquina do Tempo na Dúvida Cresça, assim, nosso início de temporada, o início oficial da temporada na Dúvida Cresça, agora em 2022. E o objetivo de hoje é a gente conversar um pouco sobre as relações de passado, de futuro e de presente, e o que é que a gente pode aprender com isso em relação a negócios e a nossa qualidade de vida e nosso crescimento pessoal como um todo. Então, o dia de hoje, esse nosso primeiro encontro, ele tem a ver com uma palestra que eu fiz para uma multinacional fora, falando exatamente sobre essa viagem do tempo em relação aos negócios, em relação à nossa adaptabilidade às tecnologias exponenciais. E, naturalmente, acabou que a palestra ficou muito boa, o pessoal gostou, elogiou. Eu imaginei assim, poxa, por que não então fazê-la mais estendida, fazê-la maior, no formato de podcast, no formato de outras mídias, e também no final daqui a um pouco ter um material escrito com call to action, né, com alguma coisa que você pode aplicar no dia a dia da sua vida, do seu negócio, naquilo tudo que a gente já faz aqui mesmo na Dúvida Cresça. Então, o que vocês estão vendo agora nesse encontro é exatamente o resultado desse brainstorming, desse crescimento e vários outros livros que a gente associou também para trazer só coisas boas para vocês. Então, começando agora, como é que a gente pensa em relação à viagem do tempo, né? O que é que a gente pensa sobre viagem do tempo, sabe? Como a gente pode melhorar o nosso aproveitamento do nosso tempo como um todo, né? Então, basicamente, se você prestar atenção e olhar na Forbes ou olhar na SP500, né, que é o padrão americano para saber quais são as empresas mais com maior valuation lá fora, as 10 primeiras empresas do mundo, né, as empresas mais que têm mais valor no mundo, eu separei para vocês aqui, a primeira é a Apple, depois vem a Microsoft, a Saudi Aramco, Google, Amazon, Tesla, Facebook, Berkshire Hathaway, Nvidia e TSMC. Então, vocês percebem que de todas essas aí, apenas duas não são tecnologia. E todas elas, de uma certa maneira, se você pensar a nível de tempo, elas ou vendem tempo para a gente, no caso, economizam tempo para a gente, ou elas alongam o nosso tempo. Assim, elas deixam, a gente sobra tempo para fazer outras coisas. Então, existe uma máxima no mundo dos negócios que fala que as empresas que mais evoluem hoje em dia, agora na quarta revolução industrial, né, na revolução da informação, dos dados, são aquelas empresas que fornecem tempo para a gente, fornecem condições de você poder utilizar o seu tempo de outra maneira. Então, esse desafio está baseado exatamente nisso. Está baseado em a gente desenvolver coisas que nos forneçam mais tempo livre. Tempo livre esse para a gente fazer outras coisas, coisas que possam gerar mais capital, possam gerar mais satisfação, mais bem-estar, tudo aquilo que a gente busca na vida, que é ser feliz, né? Então, dentro dessa lógica, as empresas que fazem, exatamente as empresas que criam a máquina do tempo, né, que é Building a Time Machine, que foi um artigo que eu pesquisei para vocês, ela fala da seguinte maneira: empresas que criam ou que estendem o tempo e empresas que alongam o nosso tempo são empresas que têm longevidade ou têm tudo para ter uma grande adoção. E a gente viu agora com essa lista, né, da SP500, né, as 10 empresas mais valorosas, a maior valuation no mundo, e se eu alongar até a 20, até a 20ª, a gente vai ter Samsung também, a gente vai ter Home Depot, vai ter Louis Vuitton, vai ter a Tissant, a Visa, que são empresas que, de uma certa maneira, salvam tempo para a gente. E como é que elas economizam tempo? Se você pensar que o Henry Ford, na hora que ele fez o processo de mecanização e produção em massa dos carros, e ofereceu o carro para uma massa de pessoas que não tinham acesso a ela, ele ofereceu tempo de distância num lugar que você ia a cavalo naquela época, você vai agora de carro, né? O Boeing também, quando inventou os aviões e disponibilizou isso em massa, então ele disponibilizou viagens que às vezes demorariam de navio meses, e, poxa, agora 9 horas, 7 horas, você consegue fazer grandes distâncias. Quando você pensa na Microsoft, foi em relação à eficiência, né? Eficiência, seja com o protocolo dela do Word, o Excel, o Access. Quando você pensa no Google, no YouTube, são as perguntas para as respostas. A gente vai falar muito sobre essas perguntas certas que ele vai desenvolver no decorrer desses 4 dias, né? Quando a gente pensa em Facebook, Instagram, Tinder, LinkedIn, a gente está falando em salvar tempo, economizar tempo em busca de relacionamentos. Seja relacionamentos para pessoas, seja relacionamentos com outros pares amorosos, seja relacionamentos com emprego ou com trabalho, coisas desse tipo, mas que não queira essas plataformas de tecnologia acabaram facilitando isso e acabaram salvando muito tempo da gente, economizando muito tempo para a gente, né? É, quando a gente pensa na P&D, na Prada, a gente pensa que eles melhoraram a nossa qualidade de vida, né? Nossa higiene, na maneira como nós nos vemos. A Louis Vuitton, quando ela entrega para a gente uma experiência maior. A Apple, quando ela entrega eficiência, entrega luxo, entrega marketplace. A gente pensa na Amazon, as facilidades que ela entrega para a gente. Então, você percebe que todas essas empresas que eu citei para vocês, boa parte delas estavam na SP500, né? Ou pelo menos em algum segmento ela vai estar, elas têm, de alguma maneira, elas salvam tempo para a gente. Então, se você pensar que essas empresas são como se fossem máquinas do tempo, elas devolvem um tempo que você ia fazer outras coisas e você pode realmente utilizar as ferramentas delas e até com os custos hoje em dia com o sistema de assinatura ou outros sistemas específicos, você consegue ganhar muito mais. E a grande pergunta é, como é que a gente aprende a utilizar isso a nosso favor? Como é que a gente aprende a fazer mais com menos, né? Menos recursos? Né? Então, aquela a máxima de você não precisa ser uma pessoa com muitos recursos disponíveis. Você tem que ser uma pessoa engenhosa, uma pessoa desenrolada, uma pessoa que no inglês seria resourceful, resourceful. Então seria aquela pessoa que consegue, com os dados que ela tem hoje, com as pessoas que ela conhece, com os conhecimentos que você tem hoje, fazer acontecer, que é aquela pessoa que faz chover, né? E dentro disso, antes de mais, a gente tem que entender que nem tudo são flores, né? Com a melhora de tudo isso, com as tecnologias, redes sociais, tudo isso que a gente acabou de falar que foi legal, aconteceu que exatamente por esse tempo, que a gente não precisa mais ir lá caçar os bichos lá que tem no supermercado, a gente não tem que mais ir a cavalo grandes distâncias, porque tem carro, tem avião, a gente não precisa mais nem no supermercado, eles entregam pra gente. Houve um período de tempo onde as pessoas começaram a ficar ociosas. Salvo aquelas que utilizam isso para melhorar, para crescer, para se desenvolver, né? Teve muita gente que não conseguiu desenvolver muito bem essa lógica de tempo sobrando, né? Ou esse tempo a mais. E principalmente as pessoas mais jovens, né? Então, num estudo que eu separei para vocês aqui, o Jonathan Haidt, que é uma pesquisa que ele fez com adolescentes até 14 anos, adolescentes um pouco mais jovens, né? Início da adolescência, lá pelos 9, 10 anos, o que é que aconteceu nos últimos anos? Aconteceu um aumento de suicídios nessas crianças, né? De crianças um pouco maiores, em torno de 15 anos, em 77% na última década. E em crianças mais jovens, de 9 a 10, a 12 anos, em torno de 151%, principalmente em meninas, em mulheres. E isso é, para quem tem filho, né, eu sou pai, né, isso é alarmante, né, o que é que acaba acontecendo? A rede social, de uma certa maneira, e isso veio com a tecnologia, isso veio com esse tempo ocioso que nós temos agora, e acaba que, ao invés de estar brincando, ao invés de estar fazendo outras coisas, está utilizando, vivendo esse mundo virtual, que ele tem essa predileção toda vez de ser perfeito, né, ele acaba tendo uma visão própria dela mesma, que acaba não sendo realidade, ou sofrendo algum tipo de ataque cibernético ou algum tipo de bullying, e acaba não estando preparada para esse mundo tão exponencial, tão abundante que nós temos hoje. Então, qual é o objetivo desses nossos encontros aqui? É mostrar para vocês que, visitando o passado, entendendo marcos que aconteceram no passado, movimentos de adoção, movimentos de entrega, movimentos de infraestrutura, de ferramentas e de mudança de comportamento, a gente percebe que existem ciclos, sabe? Esses ciclos acontecem, às vezes, de períodos em períodos, há 5 anos, 10 anos, a cada década, a cada 100 anos, e a gente consegue interpretar esses ciclos. E os ciclos de tecnologia, rede social, de tudo que está acontecendo nas nossas empresas, no mundo como um todo, eles são ciclos que já aconteceram. A questão toda é que, nos últimos 100 anos, está muito mais abundante, muito mais rápido, né? Eu vou explicar para vocês por que está acontecendo, né? E como é que a gente pode tirar proveito disso. E a gente tanto tem que utilizar isso a nosso favor, porque nenhuma ferramenta ela é boa ou ruim por natureza, é só a maneira como a gente usa isso, mas a questão toda é que a gente tem que entender como isso vai impactar a nossa vida a partir de agora, né? Se é que já está impactando, vocês viram agora a pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, como é que aconteceu a Revolução Industrial, né? As quatro revoluções industriais, né? Então, eu separei para vocês aqui, antes de mais nada, manda lá para seus amigos, bota aqui o aviãozinho, manda lá para eles. Que, pô, com certeza vocês vão perceber que cada vez mais que a pessoa vai ficando mais educada e consciente do que está acontecendo no nosso mundo hoje, todos nós vamos evoluindo, né? Vai compartilhando, vai crescendo como pessoa, como empresário, como ser social, né? Então, partindo desse ponto, vamos lá começar. Revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial, então, se você, para quem não sabe, está com dúvida, vai anotando aí. A primeira revolução foi a revolução da substituição. Quando todo mundo era agrícola ali, né? E estava morando nos campos, trabalhando nos campos como um todo, e acaba que num dado momento houve a mudança do trabalho manual, o trabalho do coleta ou transporte, coisas de transporte a cavalo, transporte simplesmente mecânico, e acabou sendo substituído por máquinas, né? E as primeiras máquinas foram as máquinas a vapor. tanto as máquinas de vapor, que são os barcos, né, que você conseguia ver aqueles máquinas de vapor, como também as locomotivas, né, quando você colocava o carvão lá, e esse carvão criava uma certa temperatura, criava uma pressão e começava a locomover as locomotivas, né, por isso que o nome é locomotiva. Então, o que acabou acontecendo? Acabou possibilitando salvar tempo, né? Aquilo que demoraria muito, muito período de tempo para levar aço, infraestrutura, pessoas, como cargas, acabou ficando muito mais fácil o transporte, acabou ficando muito mais fácil a produção agrícola, acabou ficando muito mais fácil outras coisas que naquele período não era possível se não tivesse esse perfil de mecanização. Isso aconteceu em 1784, é a data específica onde a gente estabelece que foi a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial aconteceu em 1870, então você percebe que é aproximadamente 100 anos, né? E aconteceu com a revolução da eletricidade. Então, quando Thomas Edison popularizou a eletricidade, né, ele popularizou também essa capacidade de produção em série. E aí, produção em série, a gente acaba sempre pensando em Henry Ford, a gente pensa naquela produção dos carros, né? E para quem não conhece, para quem não sabe da história, Henry Ford não inventou do nada aquilo, quando ele gostava, comprava carne, né? Ele ia nos açougues e ele percebeu que os açougues eram colocados em esteiras e as carnes, os cortes de carnes eram feitos de acordo com aquela esteira por açougueiras diferentes. Então, cada açougueira era especializada numa parte do corte. Assim. Um cortava a perna, outro cortava o diafragma, outro cortava outra região, seja da galinha, seja do touro, enfim. E ele percebeu assim, poxa, eu posso criar essa linha de montagem, né, também nas minhas empresas daqui a um pouco ser mais produtivo. E esse processo de linha de montagem, ele veio com elasticidade, essa ideação de gestão. Gestão para aumento de produtividade. Então, se o primeiro foi a primeira revolução, foi a revolução da substituição, a segunda foi a da escala, ou produção em massa. Terceira revolução, foi a revolução dos custos, quando diminuiu os custos das coisas. A gente conseguiu deixar as coisas mais automatizadas, assim, seja maquinário, seja... Imagina os carros, vamos lá, seguindo o exemplo do Henry Ford, né? Então, imagina que no primeiro momento, lá, a primeira revolução foi a locomotiva, tá? A locomotiva, ela tinha um barco a vapor, tinha locomotiva. Depois, na segunda, veio a produção em série, produção em massa, com Henry Ford, que conseguiu produzir o modelo T, né, o Ford T. E no terceira revolução, a gente vem agora a automatização. A automação seria aqueles robôs, aquelas mãos hidráulicas, né? Você consegue fazer o trabalho de 10 pessoas ou 20 pessoas. Então, você automatizou aquele processo. Então, naturalmente, aumentou também a produção, aumentou, foi mais incremental ainda. E nesse processo de automação, a gente tem eletrônicos, computadores e o nascimento incipiente da internet. Isso em 1969. E agora, finalmente, a gente tem a nossa quarta revolução, né? Então, você percebe, a primeira, 1784, segunda, 1870, terceira, 1969, então, basicamente, 100 anos de cada um. E hoje em dia, a gente tem a revolução de cadeia de valor e informação, que é conteúdo, mídia, cadeia de valor. E cada vez mais, na revolução atual, que é a revolução de dados, né, quem sabe mais e quem consegue aplicar mais, a gente percebe que isso está cada vez mais importante. Só como a gente viu no exemplo lá das empresas que salvam tempo para a gente e da repercussão que tem agora, que está acontecendo também agora nos adultos jovens e nos adolescentes, não é bom nem ruim de maneira específica. Ele depende de como é que vai ser encarado e como é que vai ser feito. Aí tem muito a ver com o nosso presente, né? Por isso que esse desafio foi feito de passado, futuro e presente. E cada dia a gente vai falar especificamente de cada momento. Como amanhã, por exemplo, a gente vai falar muito sobre o passado, sobre o que é que deu certo, o que é que não deu. Depois, futuro, tecnologias exponenciais. E, finalmente, o presente, o que é que pode ser feito hoje. E, sabendo disso, que a quarta revolução industrial é o que nós estamos vivendo agora, que é o nosso presente atual, a gente tem que entender o que é que realmente é a escala de poder de cada pessoa. De acordo com estudos que foram feitos, né, com várias pessoas bem-sucedidas, né, e o Napoleon Hill foi um cara que fez um livro chamado Pense em Riqueza, ele fez várias vertentes ou vários princípios que você deveria seguir para você pensar e enriquecer como grandes personalidades e mentes daquela época. Basicamente, a gente consegue montar um triângulo, e esse triângulo, assim, uma tríade, né, uma tríade de poder que seria relacionada ao que você sabe, aquilo que você é especialista, a base da pirâmide sendo conhecimento. Na vertente, ao contrário, seria networking, são as pessoas às quais você se conecta, que faz o seu mastermind, faz aquelas pessoas que levam você adiante, levam você para cima, né, para cada vez elevar cada vez mais. E na ponta da pirâmide, que é o resultado mesmo, seria o resultado. Então, tudo aquilo que você sabe, que você tem recursos e que você consegue buscar, associado com pessoas que pensam como você, que querem crescer como você, que têm acesso às mesmas tecnologias ou querem ter acesso às mesmas tecnologias, vão resultar em um resultado X. Isso é o triângulo do poder relacionado ao poder de ativação, de ação, né? E se você pensar dessa maneira, a pessoa que está no meio desse triângulo, ela é considerada uma pessoa resourceful, que é aquela pessoa que tem recursos. Mas quando eu falo recursos, não são recursos financeiros, tá? São recursos relacionados à vontade de querer fazer as coisas acontecerem, que é aquela pessoa que desenvolve poder de persuasão, poder de comunicação, poder de entendimento e poder de participação. Ela participa da festa, né? Ela participa de tudo isso que está acontecendo de alguma maneira. Porque basicamente tem três tipos de pessoas, né? Quando está acontecendo algum tipo de revolução, algum tipo de alguma ação no nosso meio, você pode ser aquela pessoa que faz acontecer as coisas, ou você pode ser aquela pessoa que assiste o que está acontecendo, né, e vive aquele momento, mas como telespectador, ou você pode ser aquela pessoa que ignora o que está acontecendo. Assim, você reza para que não esteja acontecendo, você reza que não seja com você, então acaba aquela pessoa que simplesmente, não está acontecendo, vou me isentar disso aqui. É, lógico, a busca é que você seja uma pessoa que faça a diferença, né? E o ponto é, onde é que a gente vai procurar recursos? Né? Onde é que a gente acha esses recursos? E o nosso objetivo desse encontro é exatamente dar recursos para vocês. Então, mantenha um papel e caneta na mão para você poder anotar. E se você já percebeu, quando a gente estuda essas empresas mais desenvolvidas, hoje são as mais que têm mais valor, né, na SP500, quando a gente entende os quatro processos da Revolução Industrial, quando a gente entende que as tecnologias, de uma maneira geral, elas acabam salvando o tempo, oferecendo tempo para a gente, então é a máquina do tempo, a gente entende que muita coisa já mudou, que a gente nunca viveu um tempo tão abundante, né? Nessa pequena viagem que eu fiz com vocês, a gente começou a primeira Revolução Industrial, lá em 1784, então 100 anos depois, 1870, aí a gente já tem o processo de automação em massa, né? Depois, o processo de 1969, já bem próximo, aqui tem muita gente já viva aqui assistindo esse material com a gente, você já percebeu esse processo de automação mais robusto, e agora os nossos filhos, né, eles conseguem utilizar Netflix, Amazon, bem melhor do que eu, por exemplo. E nessa evolução, olha o que eu preparei para vocês aqui. Eu falei para vocês que existem modelos que são replicáveis, né, que eles já aconteceram várias outras vezes, e se a gente entender, a gente consegue utilizar ao nosso favor. Então, algo que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que a gente quer, né, tudo aquilo que a gente busca, corre atrás, ele é algo normalmente escasso. Assim, se ele é escasso, ele acaba tendo mais valor ainda. As pessoas fazem corridas para buscar, seja ouro, seja bitcoin, seja petróleo, seja dinheiro, enfim. E, naturalmente, existe um desenvolvimento ao redor dessas buscas, né? Então, assim, imagina. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês a corrida do ouro que aconteceu na Califórnia em 1849, tá? Então, 49, a gente estava ali na Segunda Revolução, né? Estava na Segunda Revolução Industrial ainda. Então, o que acontece? A corrida do ouro, ela foi anunciada, olha, em 1848, tá? Basicamente em 24 de janeiro, lá na Califórnia. Você imagina que naquela época o território californiano era um território do México, ele não era dos Estados Unidos, é um território atrelado ao México. E era dos Estados Unidos meio que só uma questão militar, foi uma guerra que teve entre os Estados Unidos e México, os Estados Unidos ganhou, manteve lá a sua supremacia militar, mas não tinha adotado como um Estado mesmo, assim, a princípio era um Estado isolado ali, que não tinha muita coisa, né? Enfim, não valia muito a pena para eles explorar aquela região. O que acontece é que alguém encontrou ouro ali em 1848, e esse alguém anunciou para todos os ventos, né? Então começou a primeira migração. A primeira migração, eles são conhecidos como Foreigners, de 1848. Esses meus caras chegaram lá, começaram a garimpar, pegaram pás, pegaram picaretas, aí levaram gente, levaram um menino catarrento, levaram mulher, levaram todo mundo lá e começaram a chafurdar a areia lá e começou a achar ouro. E, poxa, os caras começaram a achar ouro, começaram a ganhar dinheiro com aquilo ali, esse negócio começou a alavancar, né, começou a dar certo. E aí o governo dos Estados Unidos olhou assim, caramba, peraí, aquela terra sem lei, terra sem nada, não tinha xerife, não tinha nada, negócio, cara, não tinha dono naquele lugar. E aí o pessoal disse, pô, mas tem ouro, né, cara? Ouro é um negócio de valor. Então, imagina as revoluções industriais, sabe? Vou chegar lá. O negócio de valor. Então, vamos tomar conta desse negócio aqui. Já que a gente já ganhou militarmente, vamos tomar conta. Só que acontece que coisa boa, né? E acabou que o pessoal ficou sabendo que tinha ouro lá e começou a anunciar para os quatro ventos, né? Então, começou a vir gente quanto foi todo lugar, cara. Austrália, Canadá, no México mesmo, índio, tudo quanto foi gente querendo pegar aquele ouro de lá. E em 1849... aconteceu a segunda onda, que foi a onda dos 49ers. E quando veio os 49ers, ainda era terra sem lei. Porque imagina, naquela época não era tão evoluída. Então, um ano depois só, né? E qual era a lógica toda? Um lugar que não tinha cidades, ou que tinha muito pouco, umas tendinhas só. E começou a vir muita gente em uma grande escala, mais de 300 mil pessoas, mas um lugar que não tinha ninguém. Então, acabou que eles tinham que fazer as leis próprias, tiveram que criar as leis próprias. eles tiveram que fazer, de uma certa maneira, uma organização de posse de lugar, pô, lugar é teu, propriedade privada, né? Quer que é teu, quer que não é, independente se é do México, se é dos Estados Unidos, quem é que é o dono desse negócio. E necessariamente pressionaram o governo local para poder organizar a casa, né? Porque, afinal de contas, uma galera ficando rico ali. E o interessante é que, quando você fica rico, você ganha uma grana, né? O ouro, pô, esse ouro necessita de um comércio local, né? Aí esse comércio local foi desenvolvendo lá mesmo. Fiz, poxa, eu vou comprar roupa com quem? Comida com quem? Eu vou viajar para outro lugar? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro, né? E, naturalmente, aconteceu o quê? A infraestrutura começou a se fazer ao redor. Então, começou a chegar a ferrovia, começou a chegar os navios, né, os barcos a vapor, para aquela região, para que seria a Corrida do Ouro. E a Corrida do Ouro foi evoluindo. Então, naturalmente, o que aconteceu? Aconteceu quatro momentos. E eu quero que você grave esses quatro momentos, vai ser super importante no evoluir desse desafio. O primeiro momento foi a adoção. A adoção de que existia uma oportunidade de riqueza, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de fazer alguma coisa acontecer ali. Nesse caso, o ouro. Então, eles adotaram que aqui tinha algo bom ali. Algo bom ali. Então, houve os early adopters, que a gente chama. São os primeiros a adotarem aquela tecnologia, aquela vontade, aquela necessidade, né? Então, quando eles adotaram aquilo ali, naturalmente, houve a necessidade de infraestrutura. Porque, poxa, se o cara chegasse lá sozinho, só com a mão, nem conseguia. Ele precisava do, no mínimo, que era pô, uma peneirinha lá, um martelinho, uma coisa desse tipo, para poder fazer a coisa acontecer. É que a infraestrutura necessariamente foi do ambiente. Então, o governo americano chegou lá e disse, olha, esse território agora é nosso, a partir desse momento agora que é território americano, Califórnia faz parte dos países, no caso, dos estados americanos, né? E desse ponto em diante, a gente vai começar a regular esse negócio aqui. Esse aqui não é mais lugar sem lei, não. Beleza, a gente vai colocar uma ferrovia aqui, vai colocar um navio ali. Então, naturalmente, a estrutura básica começou a levar a gente para lá de novo. Então, o pessoal começou a chegar mais. E aí, à medida que pessoas adotaram, teve infraestrutura, vai acompanhar. Eu necessitei de algumas ferramentas, porque naturalmente, gente, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então quem chega primeiro pegou ouro pra caramba lá, ficou rico e tal. Mas e aí os 49ers? Depois os caras que vieram em 50, 51, 52, enfim. O ouro não ficou tão fácil assim. Então foi necessário ferramentas mais robustas. Foi necessário o quê? Pô, aquelas retirada a vapor, mecanização, companhias, funcionário, um monte de coisa maior, né? Então, naturalmente, aquilo foi acontecendo e, finalmente, no decorrer de toda aquela estrutura, nasceram cidades, no caso, a cidade de São Francisco, aqui, a mais conhecida hoje em dia, e aí nasceu um comportamento de cidade. Mesmo quando o ouro acabou, a cidade está lá até hoje. Hoje é centro do Vale do Silício, né? Um lugar extremamente inovador. Então você percebe que tudo começou, não atendia de nada, não tinha ninguém, só tinha vontade e a ganância de ter ouro. Depois veio uma infraestrutura básica, o governo ofereceu, as próprias pessoas ofereceram enquanto o governo não entrava. Então, primeiro os próprios indivíduos regulam, depois vem pessoas de fora para regular, para dar uma estrutura básica. Depois a gente tem ferramentas mais robustas e assim, mais conglomeradas, empresas maiores, a coisa vai começar a crescer. Finalmente muda os comportamentos. Então, se você perceber que esse ciclo aconteceu há 100 anos atrás, né, mais 100 anos atrás, esse ciclo também acontece hoje com as tecnologias. E, David, e como é que eu posso entender, me beneficiar disso, né? Gente, quem vocês acham que ganha mais dinheiro na Corrida do Ouro, né? Assim, todo mundo acha que foram os garimpeiros. Mas por que vocês acham que eles dividem os 480 e os 49ers, né? Porque os 480 são os primeiros caras, são os caras que ganham dinheiro valendo, assim, porque, pô, os caras ficam milionários lá. Mas logo depois dos 49, de 1849 em diante, já começava a rarear mais o ouro. Naturalmente, os comerciantes locais, inclusive alguns garimpeiros que viraram comerciantes, começaram a ganhar mais com a estrutura, porque eles tinham que vender alguma coisa para alguém, né? Então as pessoas precisavam de comida e tudo. E teve um imigrante, e esse cara, não vou falar o nome dele ainda, tá? Mas esse imigrante, ele veio da Europa, com a família, se estabeleceu em Nova York, mas quando teve a Corrida do Ouro, imagina, Nova York na outra ponta, tá? Ele olhou assim, caramba, eu vou para lá, porque na pior das hipóteses, se eu não achar ouro, eu vou oferecer estrutura de vestuário para esses caras. Então, eles já tinham uma loja de vestuário lá em Nova York. E esse cara, especificamente, ele foi lá em 1853 e abriu a empresa dele. A empresa dele de tecelagem e roupas, né? Que era Lev Strauss Company. Então, Lev Strauss Company, ele começou a oferecer e fornecer roupas de lona para as pessoas que estavam lá garimpando, né? Tirando ouro e tal. E ele percebeu que, poxa, tantos caras os garimpeiros estavam começaram a usar aquelas roupas, como também os cocheiros, como também as pessoas trabalhavam nos oleodutos, pessoas trabalhavam na ferrovia, pessoas trabalhavam nos navios. E, naturalmente, as roupas rasgavam sempre nos mesmos lugares. Rasgavam nos bolsos, quando ele botava pedras, pepitas, enfim, e rasgavam também na parte lateral dos bolsos. E aí veio um cara, mais ou menos 10 anos depois, olha só que legal, em 1872, que é o Jacob Davis, e chegou no Leves lá, fez, pô, Leves, já tá dando certo, a gente tá vendendo bem aqui, tal, já teve a fase de adoção, o pessoal tá vindo vender ouro aqui, tal, consegui garimpar, já teve a fase de infraestrutura, então já é terra com lei aqui, por mais que seja uma lei leve, mas tem lei aqui, a gente já tá na fase de ferramental, né, você tá entrando como fase ferramental, oferecendo roupa, essas coisas. Eu acho que se a gente botar uns arrebites, que é como se fosse um metal nos cantos dos bolsos, eles vão ficar mais resistentes. E aí, naturalmente, os garimpeiros, as pessoas que trabalham com trabalho grosseiro, né, vão ter maior capacidade de levar o que tem que levar nos bolsos. E o cara, pô, beleza, vamos colocar isso aí. Aí o cara colocou, e desse ponto em diante, Levi Strauss patenteou esse processo, e hoje em dia a gente, a calça que a gente tem, inclusive a calça que eu estou usando agora, né, que era Levi's, ela é patenteada desde então com esse arrebitezinho, em muitos outros lugares já utilizado também. E o símbolo clássico da roupa é o Two Horse Trademark, que são dois cavalos, a roupa no meio assim, os cavalos começam a puxar e no meio fica segurando para mostrar a resistência. Então o que eu quero mostrar para vocês é que quem foi para a Corrida do Ouro, quem ganhou mais dinheiro não foram os garimpeiros, foram os comerciantes, as pessoas que entenderam o movimento, forneceram ferramental depois que a estrutura já existia, e desse ferramental participaram do comportamento. Porque o que começou sendo calças e vestuários apenas para pessoas, os mineiros, né? As pessoas que estavam lá minerando e tal, passou a ser de pessoas como eu e você. E isso, poxa, olha quantos anos já existe. E olha quantos anos não sai nada de ouro lá da Califórnia. Então, as tecnologias, as mudanças, né? A máquina do tempo, que a gente está falando aqui agora, ela acontece em vários ciclos. Várias vezes isso vai acontecer. E várias vezes. O ponto é se você está enxergando em que ponto você pode ser a pessoa que fornece essas ferramentas. E, gente, tem várias maneiras de fornecer isso, e a gente vai falar no decorrer desse período exatamente sobre isso, tá? Só que para você entender como você se encaixa nesse processo, você tem que ser aqueles primeiros, né? Ou o early adopter, aquele cara que adota primeiro, ou aquele que pelo menos começa a usar, porque se você vai passar, o bonde vai passar, você não vai conseguir aproveitar esse processo como um todo. Vídeo Bitcoin, né? Quem entrou depois, o Bitcoin já tem 10 anos, quando eu entrei, eu estava no Vale do Silício, fazendo minha pós-graduação, há 4, 5 anos atrás, eu consegui pegar a primeira onda dele. Então, você percebe que quem está agora já está mais com uma tecnologia meio consolidada já com o Bitcoin. Tem muita coisa nascendo, tem NFT, tem metaverso, tem muita coisa aparecendo agora, lógico que tem, mas será que você é aquela pessoa, como o Levi Strauss, percebeu que o foco não é retirar o ouro do chão, não é retirar, né, ir lá garimpando trabalho duro, hard working, mas smart working? Nossa conversa é sobre smart working, smart cuts, que seria atalhos inteligentes, né? Que é o que a gente vai descrever agora. Só que para isso, vou trazer outro conceito para vocês, que é esse conceito aqui do early adopters, que é a curva de adoção de tecnologias de 1957, do Rogers. E o que é que ele fala? Basicamente, todas as tecnologias que nós falamos aqui, seja o vapor, seja a fotografia, seja o carro, seja o avião, seja a internet, enfim, que você falar, essas curvas aconteceram. No primeiro momento, imagina que no navio a vapor lá, pô, com certeza algum navio deve ter caído, deve ter afundado, alguma locomotiva explodiu, pegou fogo, enfim, com a pressão. E com certeza algumas pessoas começaram a ser negacionistas. Pô, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo, ou a internet não vai funcionar, o iPhone nunca vai pegar. Enfim, tem pessoas que têm os seus pensamentos críticos de acordo com as tecnologias, né? Então, como é que ele descreve? 2,5% de uma população está preparada para ser os primeiros, que são early adopters, de qualquer tecnologia nova. Tudo que aparece novo para a gente, assim, seja tecnologia ferramental, seja tecnologia incremental, seja digital, agora que são os dados, como tudo, uma nova rede social, agora teve o Clubhouse recentemente, né, a gente participou, teve gente que entrou, teve gente que saiu, tem gente que achou que morreu. Eu, particularmente, entendo que, como o early adopter, uma pessoa que entrou primeiro, eu entendo que ela só está maturando, ela só vai evoluir, como o Snapchat evoluiu e agora, enfim, já está evoluindo novamente. O TikTok teve gente que falou que não ia funcionar e agora, pô, tá bombando. Então, qual é a grande lógica? Você sempre ser um early adopter com pouco investimento de tempo e dinheiro é bom. Porque você dá tempo de entender se tem ouro ali, se não tem. E se não tiver ouro, não tem problema. Você investiu pouco tempo, pouco dinheiro. E se tiver ouro, você pode ser o cara que fornece serviço. Dependendo da sua atividade, dependendo do que você faz. E isso, quando a gente estiver falando sobre presente, a gente vai ter essas perguntas certas, né? Mas, basicamente, qual é a curva? 2,5% da população são os early adopters. São aqueles caras que são ávidos por melhorias, são aquelas pessoas inquietas, aquelas pessoas que querem fazer diferença, querem entender como é que funcionam, querem entender o que é NFT, o que é metaverso, o que é tecnologia avançada, o que é tecnologia de inteligência artificial, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia sendo uma pessoa normal, sendo uma pessoa, um empresário, um pequeno empresário, enfim. Então, essas pessoas, elas vão ser mais aptas por ver primeira chamada, vão ser os primeiros 480s, né? Aqueles caras de 48 lá da Corrida do Ouro. Na sequência, a gente tem os early adopters. E aí sim a questão. Tem early adopters, a gente tem que na sequência. Nesse processo entre early adopter para early majority, que seria os caras que já adotaram a tecnologia, existe uma cisão no meio, que é o que a gente chama de caos. Então, temos inovadores, early adopters, late adopters. E aí o que acaba acontecendo? Esse early majority, que é essa cisão que pode acontecer, é quando a tecnologia pega ou não pega, como já aconteceu várias outras vezes. O próprio Orkut mesmo pegou e depois despegou. A gente tem várias outras tecnologias, já MySpace também não deu muito certo, mas agora está vindo metaverso. Então, o que acontece? Muitas das coisas que a gente vai entrar não vão vingar, mas vale a pena o tempo e o dinheiro que você colocou se for uma pequena quantidade. Se você for o primeirinho, está lá. E naquele momento, tem mais ouro lá. Então, vamos lá. Primeiro, os inovadores. Depois, os primeiros adotadores, os early adopters. Na sequência, early majority, que são os aquela que já começa a ter um acúmulo, mais uma massa crítica de pessoas. Se a gente fizer a somatória aqui, ó, é 2,5% para inovadores, 13,5% para early adopters e 34% para early majority. No early majority, que seria a massa mesmo, a massa que adotou esse processo, a gente já tem uma grande quantidade de pessoas. Desse ponto em diante, a curva que estava no pico, ela começa a cair. E dessa curva em diante, existe uma escolha. Ou aconteceu uma tecnologia que disruptou aí, o que aconteceu nas revoluções industriais, né? Cada ciclo de revolução industrial mudava, ou né, realmente é que ela vai morrer mesmo, porque aconteceu, enfim, chegou em desuso, não tem mais o que ser utilizado, alguma coisa foi substituída. E nesse ponto, a pergunta que você tem que se fazer é, em que momento nessa grade eu sou? Eu sou aquela pessoa que espera tudo dar certo para começar a adotar? Eu sou aquela pessoa que, poxa, eu sou uma pessoa inovadora, eu sempre estou buscando, sempre estou correndo atrás... Eu separo uma parte do meu tempo e do meu dinheiro, dos meus recursos de network de pessoas, todo lado de pessoas que querem sempre inovar, querem sempre crescer. Ou você é aquela pessoa que, não, isso não vai dar certo, isso aqui... E só depois realmente que entra a força é que você começa a usar. Tipo, tem gente hoje em dia que não usa rede social profissionalmente ainda. Tem gente que não usa a inteligência artificial profissionalmente. Então, é natural que se você não está usando isso aí, você seja aquela pessoa negacionista. Só que, então, essa live é para você, né? Esse encontro é para você... Exatamente para a gente entender como é que a gente pode evoluir. E daí, a escolha que você tem que fazer é em que pessoa, quem você quer ser daquelas três que eu falei. A pessoa que faz, e a pessoa que faz, né, ela tem duas maneiras de fazer. Ela pode ser o inovador, aquela pessoa que faz mesmo, o empreendedor, o cara que abre uma startup. Ela pode ser aquela pessoa que compra ações ou investe em empresas que estão fazendo, então você é um apoiador. Você é aquela pessoa que investe financeiramente, pessoa que gera conteúdo, gera burburinho, né? Olha só, eu sou um inovador, isso aqui eu estou adotando, isso aqui faz sentido para mim, eu consigo aplicar na minha vida, consigo aplicar no meu dia a dia. Vale a pena você olhar para esse lado, né? E você começa a entender um pouco mais esses mundos, né? Esses mundos tecnológicos. E a gente está falando agora de dados e conteúdo e crescimento. Ou você é a pessoa que só usa, aquela pessoa que, puxa vida, você não gera conteúdo, você não investe, você não entende que as novas ondas estão vindo, as revoluções industriais, as revoluções de tecnologia, e você mais pelo menos está utilizando, você é uma pessoa, um usuário da atividade, ou você é aquela pessoa que simplesmente nega. Fala assim, eu não preciso disso. Eu sou old fashion, eu faço do meu jeito, eu não quero ser ninguém. E aí se a gente volta lá para a metáfora da Corrida do Ouro, na Corrida do Ouro, ela está acontecendo de qualquer jeito. O ouro já foi encontrado, alguém já anunciou, os 48 já foram para lá, já estão lá, já estão garimpando, já estão ganhando dinheiro, são os inovadores, os caras mesmo que aconteceram, né? Aí já a notícia já se espalhou, aí veio os early adopters, eles já adotaram aquela sequência lá, já começaram a trabalhar também. Aí, do conjunto com os early adopters, houve uma infraestrutura, então, no caso, a gente tem tecnologia, a internet, as comunicações, são as redes sociais, a mídia, como toda a mídia de escolha que a gente está fazendo, a tecnologia explorada. E agora a gente está entrando numa fase onde as ferramentas começaram a ficar mais robustas, mais complexas, só que você não sabia nem o que fazer antes, né? E você está tendo mais acesso agora, e num certo momento já mudaram os comportamentos. Então, como a gente percebeu, já mudou o comportamento dos nossos filhos, né? Das pessoas mais jovens. E esse é o momento de despertar, esse é o momento de você utilizar a máquina do tempo para exatamente acelerar o processo, porque já está acontecendo. Então, na escolha de ser entre as três pessoas que você poderia ser, se é a pessoa que faz, a pessoa que assiste e a pessoa que só ignora que não vai acontecendo, escolha ser a pessoa que faz. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu faço, né? Eu não tenho os recursos, eu não tenho, enfim, não tenho o que é necessário para criar uma empresa ou para utilizar essa tecnologia. E aí é onde eu vou discordar de você, porque na grande lógica, a gente tem tecnologias robustas, né, que hoje estão cada vez mais acessíveis, a gente pode fazer um site agora pelo Wix, a gente pode abrir uma rede social agora com alguns cliques, a gente pode abrir uma conta no Nubank, a gente pode abrir uma conta fora do país com a Avenue e investir fora do país, a gente pode fazer muita coisa hoje nos nossos dedos. Nesse momento mesmo, a gente está gravando um podcast, está gravando no YouTube, está gravando no Instagram, tudo ao mesmo tempo, então tudo é tecnologia. Então tem low-code technologies, que são as tecnologias de baixo código, né, que são essas coisas que a gente está falando com vocês aqui agora, que é rede social, que é entrega, que é conteúdo, que é interação, que é e-commerce, que é venda, todo mundo pode abrir uma conta na Amazon, todo mundo pode abrir uma conta no Marketplace. Então, você tem sim acesso à tecnologia. Às vezes, você não abriu os olhos para isso. Você acha, poxa vida, realmente eu tenho acesso a tudo isso aí. Então, a lógica do triângulo de poder é, use o conhecimento que você tem hoje, use as pessoas que você segue, que você admira, que você corre atrás, que você quer estar junto, que é exatamente essa pessoa que vai dar fortaleza para você como networking, para você conseguir o resultado. E aí, essa base é o nosso core desse nosso encontro hoje, né? A gente entender onde eu busco as informações, onde eu faço, como eu faço as perguntas certas, quem eu contacto, onde eu procuro, onde eu acompanho, como eu vou cada vez crescer mais isso aí, como é que eu posso investir nisso, como é que eu posso me desenvolver nisso, como é que eu posso ser o cara que, pô, um Levi Strauss, que daqui a um pouco perceba essa movimentação, e mesmo que eu não seja um minerador, eu sou o cara que fornece a roupa para esses caras, porque sempre que tem corrida do ouro, e nós temos agora uma corrida do ouro, quem ganha mais é aquela pessoa que oferece estrutura. Oferece o que os outros, enlouquecidamente pela ganância, estão correndo atrás, a gente consegue oferecer mais. E aí, olha só como a coisa é temporal. Eu vou ler para vocês aqui uma parte do discurso do John Kennedy, né? Quando o homem foi lançado à Lua, né? Quando ele foi fazer o pronunciamento que ia ser lançado à Lua de qualquer jeito, não tinha jeito que ia ser feito isso. E ele foi muito feliz quando ele fez a comparação do momento de abundância que a tecnologia, o mundo estava passando naquele período. E olha que isso aconteceu, olha onde aconteceu isso aqui, aconteceu em 1962, então a gente tem mais 50 anos, e olha só o que o Kennedy falou, assim, um resumo clássico, né? Ele falou que 50 anos de histórias, em 50 mil anos de história, que é o que a gente tem de relato do que aconteceu já na história da humanidade, basicamente, se a gente fizer uma metáfora de comparação, e ao invés de falar aqui de 50 mil anos de história, vamos falar que foram só 50 anos, tá? Para ficar mais fácil o entendimento como um todo. Ele colocou da seguinte maneira. Em 50 mil anos de história, transformando em 50 anos. Sabe-se muito pouco dos 40 primeiros anos. Então, os 40 primeiros mil anos, né, a gente sabe muito pouco. Exceto que o homem avançado, né, ele aprendeu a usar a pele dos animais e para se cobrir, assim, não morrer de frio, enfim, com essas coisas. Então, os meus 40 mil anos, que ele bota na metáfora como 40 anos, foi simplesmente sobrevivência. Então, foi, poxa, os caras evoluíram muito pouco nesses 40 mil anos, que no exemplo seria 40 anos, né? Então, se a gente seguir esse exemplo de 50 anos, que equivale a 50 mil anos, cerca de 10 anos atrás, assim, sob esse padrão, o homem saiu das cavernas para construir abrigo próprio, né? Ele começou a construir os próprios abrigos com as mãos. Depois, apenas em 5 anos atrás, o homem aprendeu a escrever e usar um carrinho de rodas, no caso, criou a roda, né? Há menos de 2 anos nasceu o cristianismo, a ideia de religião. A ideia de religião nesse cristianismo. Nesse ano, então assim, imagina, 50 mil anos, então assim, nos últimos mil anos, né, nasceu a imprensa. É o que a gente entende de material escrito. Né? Há menos de 2 meses, durante todo esse período de 50 anos da história da humanidade, né, a máquina a vapor forneceu a nova fonte de energia, primeira revolução industrial. Newton explorou o significado de gravidade. No mês passado, as luzes elétricas, telefones, automóveis e aviões tornaram-se disponíveis. Então, mês passado foi o quê? Segunda revolução, terceira revolução. Então, num único mês, né? Olha que doideira. E na semana passada, desenvolvemos a penicilina. Então, as pessoas não morriam mais de infecções com estafilococos, enfim. Nasceu a televisão, energia nuclear. E agora, a nova espaçonave, né, que eles tinham acabado de lançar para Vênus, né, se tivesse chegado lá, já tinha chegado, então, a primeira exploração aeroespacial. Então, nesse ritmo, né, você percebe que nos últimos mil anos, nos últimos um ano, no caso, nesse exemplo que ele acabou trabalhando, foi toda essa evolução de abundância. E a gente hoje, nos últimos 30, 40 anos, foi quando o negócio cresceu mais. E se a gente analisar, continuar analisando aqui o discurso do Kendi, eu separei para vocês aqui, olha só o que, é que ele fala. Esse é um ritmo de tirar fôlego. E tal ritmo não pode deixar de criar novos males. Olha que interessante. À medida que dissipa os velhos, nova ignorância, novos problemas, novos perigos. Então, novas ignorâncias, são os medos, né? Novos problemas, que é o que a gente está acontecendo agora, essa história dos suicídios, enfim, os problemas que tem sociais, as pessoas como um todo, né? E novos perigos. Certamente, as vistas de aberto do espaço prometem altos custos e dificuldades, é o que a gente está vendo agora também, bem como altas recompensas, corrida do ouro, né? Portanto, não é de surpreender que alguns nos façam ficar onde estamos. Tem gente que quer ficar parada, não quer evoluir. Muito porque acham que isso não vai acontecer. A exploração aeroespacial prosseguirá, quer nós nos juntemos a ela ou não. Então, a tecnologia vai evoluir, a máquina do tempo vai acontecer. É uma das grandes aventuras de todos os tempos. E nenhuma nação espera ser líder de outras nações ficando fora dessa corrida. Então, se a gente, nós estamos aqui, querendo ser líderes, querendo ser inspiradores, querendo ser exemplo a alguém, a gente tem que entender que isso está acontecendo ao nosso redor, né? Então, partimos desse novo mar porque há novos conhecimentos a serem adquiridos. Então, know-how, conhecimento, o triângulo de poder. E novos direitos a serem conquistados. Então, na corrida do ouro lá, então, o pessoal reclamava o direito daquela terra, não tinha lei, não tinha governo, não tinha nada, então era meu e pronto. Se eu achasse minha riqueza lá, eu fazia só depois que veio a regulação. E delas devem ser conquistadas e usadas para o progresso de todas as pessoas. Pois a ciência espacial, como ciência nuclear e toda a tecnologia, independente do que seja, né, não tem consciência da própria forma de bem ou de mal. Se se tornará uma força do bem ou do mal, vai depender do homem. Como ele aplica isso para o bem ou para o mal, porque é um meio, né? Mas por que dizer que vamos à Lua? Por que escolher isso como nosso objetivo? E eles podem perguntar, por que escalar, então, uma montanha? Por que voar no Atlântico? Por que fazer tanto que já foi feito pela nossa humanidade? Aí o Kendi termina. Nós escolhemos a Lua nessa década e por fazer outras coisas mais, não porque foi fácil, mas porque foi difícil. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir melhor as nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é o que estamos dispostos a aceitar. Um, que não estou disposto a adiar, e o que pretendemos vencer, e todos os outros que virão depois. Porque esse desafio é o que nós fazemos. Então, ele finaliza o discurso dele, e lembrando que logo depois, né, um ano depois, em 1969, em julho, 20 de julho, para ser mais exato, Neil Armstrong estava colocando os pés na Lua lá, então não foi um ano, na realidade, foram 7 anos depois, né? Esse especificamente que teve as sondas que chegaram na Lua, mas um ser humano mesmo colocar os pés aconteceu esse tempo depois. Então, o que eu quero dizer é que mesmo depois desse discurso inflamado, esse discurso inspirado, esse discurso dizendo que eles escolheram a Lua porque não era fácil, mas porque era difícil, porque a infraestrutura teria que ser formada, e só porque a gente busca fazer uma coisa diferente, é que é assim que as coisas vão acontecer, e só os líderes, só os inovadores buscam isso, é exatamente o que a gente está falando hoje sobre a máquina do tempo. Então, é você ousar ser diferente, é você ousar ser melhor, é você ousar fazer a diferença na sua vida e das outras pessoas, é você ousar ser inovador ou early adopter. Mesmo que ultrapassando a barreira do caos ali, que é quando você passa a ser uma tecnologia vigente, um hábito vigente, um comportamento vigente, você possa errar algumas vezes, só que você está certo uma vez. É o que aconteceu com o Lev Strauss, né? É o que aconteceu com o Henry Ford, é o que aconteceu com vários outros grandes empreendedores que entenderam a sua movimentação, entenderam a estrutura que estava se formando e, sinceramente, gente, nunca existiu um momento tão abundante de infraestrutura e ferramental. Então, a gente já está realmente participando desse processo, quarta revolução industrial, e se a gente entende essas participações do passado, se a gente entende as tecnologias que estão emergindo agora, que são as tecnologias do futuro barra presente, se a gente entende que a gente tem que ter uma robustez de autocontrole, de autorresponsabilidade, de controle do medo, controle da nossa ganância, controle do que a gente pode fazer, a gente pode surfar essa onda, a gente pode realmente realizar muito mais com o que está acontecendo aqui agora. E na dúvida cresce, como o nome já diz, né? A gente não tem dúvida onde a gente quer chegar. A gente não tem dúvida que o que a gente pode fazer, com o que a gente tem, com o que a gente quer fazer a diferença. Porque na dúvida a gente cresce, né? Então, se a gente cresce, esse primeiro encontro é para dar esse despertar para vocês, entender que a Corrida do Ouro já está acontecendo várias e várias vezes, a cada período, a cada ciclo que acontece uma nova Corrida do Ouro, que você vai escolher se você é o cara que é garimpeiro, cavando com as mãos, se você é o cara que fornece a estrutura, se você é a pessoa que muda os comportamentos, você vai entender se você é um early adopter, se você é um inovador, você vai entender se você vai ser a pessoa que vai, criar a tecnologia, vai ser aquela pessoa que vai fornecer condição da tecnologia emergir, vai ser o usuário, vai ser o cara que vai ignorar, vai entender que as tecnologias são coisas boas e que, na realidade, algumas pessoas vão usar para o mal, do mesmo jeito que o Kennedy falou em relação à corrida aeroespacial, e isso tem a ver com os homens, não com a tecnologia por si só, você vai entender que tudo isso tem a ver com o seu triângulo de poder. Quanto mais conhecimento você tiver aplicado, conhecimento na prática, né? Se você conhecimento ficar só na sua cabeça, ele é obesidade mental, né? Você tem que aplicar isso em alguma coisa. Quanto mais networking de capacitação, de suporte você tiver, pessoas que fazem parte do mesmo pensamento, querem evoluir, querem crescer, tipo a nossa comunidade Na Dúvida Cresça, pessoas que são melhores que a gente e que pô, te ajudam de alguma maneira, né? Isso vai gerar um resultado, e esse resultado vai ser prosperidade pessoal, prosperidade financeira, prosperidade na família, prosperidade na sua vida. Então, o que a gente está falando aqui, desde o início, é prosperidade, crescimento. E para isso, você tem que escolher ser uma pessoa com recursos, uma pessoa com recursos pessoais, que é o conhecimento, networking, para entregar resultado. Tá? Então, esse é o meu papel Na Dúvida Cresça. Assim, o nosso próximo encontro vai ser já falando sobre o passado, o que a gente pode aprender com o passado, as perguntas certas que podem ser realizadas. E toda vez a gente vai ter exercício prático para ser feito, né, para que você possa escrever, fazer sua própria autocrítica, entender em que ponto, em que momento dessa fase você está, quem você é essa pessoa nesse processo como um todo. E esse material vai ficar disponível para vocês nos nossos canais, né, no Spotify, no YouTube, enfim. Nosso objetivo é sempre evoluir, sempre crescer. Isso aqui não é um curso, né? Isso aqui é realmente um presente. É a nova fase Na Dúvida Cresça, a nova temporada Na Dúvida Cresça 2022. Pode esperar que vai ter muita coisa bem mais robusta, mais crescente, com essa vertente de crescimento pessoal, liderança, tecnologias exponenciais, negócios exponenciais. Então, esse é o meu papel. Eu sou o Dr. David Senna. Estou aqui de mão dadas com vocês para criar esse triângulo de poder, né, e fazer acontecer. Aí, o que é que eu preciso de vocês? Eu preciso que quanto mais pessoas forem tocadas, mais... Lembra que conhecimento e networking, né? Quanto maior aumentar o nosso network, nosso grupo de pessoas que estão tocadas por isso, maior vai aumentar também o nosso poder de realização, né? Se é conhecimento, networking gera resultado, e esse poder é a nossa capacidade de ter recursos, então coloca o dedo aqui embaixo, manda para as pessoas e vai evoluindo nesse processo como um todo, né? Então, essa é a mensagem que eu tinha para hoje para vocês. Muito obrigado mesmo por essa energia. Se prepare que esse ano Na Dúvida Cresça vem com muito forte. Vem com muito forte. Tá? Beijo. Até amanhã.